esquerda e o PAN, o 366. Alguns destes projetos apresentam um conjunto de argumentos que nos fazem refletir, é o caso do projeto de lei do PAN. Outros, pelo contrário, diabolizam um período difícil da governação do país com um certo tom de vingança, sobretudo os projetos de lei do PCP e dos Verdes. O PCP chega mesmo a diagnosticar, e cito, um retrocesso civilizacional. Ora, senhores e senhores deputados, se estes partidos estivessem no governo, iríamos seguramente assistir à nacionalização das empresas e dos bancos, ao repúdio da dívida dos credores, à saída de Portugal da União Europeia. Felizmente, a maioria dos portugueses não acompanham esta ilusão e preferem as instituições democráticas e a concertação. Senhoras e senhores deputados, a concertação social e o diálogo social não são meras figuras de retórica. Elas representam os primeiros interessados e, simultaneamente, o primeiro público-alvo das leis laborais. Não posso deixar de recordar que, em 2018, foi assinado um acordo de concertação social entre os parceiros sociais e o governo do Partido Socialista, intitulado, e cito, combater a precariedade e reduzir a segmentação laboral e promover o maior dinamismo da negociação coletiva. Tendo sido acordado um conjunto de medidas, nomeadamente de alteração ao Código de Trabalho. Mas a CGTP fez questão em ficar de fora, parceiro social, suportado pelo PCP, não aceitando qualquer tipo de compromisso ou acordo com outros parceiros, manifestando profunda desconfiança de tudo o que não esteja na sua área ideológica, em total desrespeito pela concertação social e pelo diálogo social. Senhoras e senhores deputados, não devemos trilhar estes atalhos, devemos resistir. Os primeiros interessados nas leis laborais são os trabalhadores e as empresas. São eles que criam a riqueza e pagam os impostos para assegurar o funcionamento das instituições. E estes parceiros estão representados na concertação social. É nesta sede que são debatidas e consensualizadas alterações profundas ao Código de Trabalho. O Conselho Económico e Social e a concertação social não podem ser partidarizadas, mas o que nos deve preocupar a todos é o desemprego, que não para de aumentar. Já existem cerca de 500 mil de pessoas inscritas no IFP e destes apenas 56% recebem o subsídio de desemprego. Existem 7 mil famílias portuguesas em que ambos os membros do casal estão desempregados. Senhoras e senhores deputados, não foram as leis laborais em vigor que causaram esta situação. Pelo contrário, o país até registava algum crescimento económico antes da pandemia. Foi o Covid-19 que afetou gravemente a situação laboral. Aumentou as desigualdades, sobretudo as desigualdades de género. Temos 240 mil mulheres desempregadas para 190 mil homens desempregados. As crises não são neutras em termos de género e as mulheres pagam sempre a maior parte da fatura. Não posso também deixar de fazer uma menção à ação inexcedível do setor solidário e social, à Caritas e ao Banco Alimentar, que dão uma resposta ímpar ao aumento brutal da pobreza. Todos os dias se juntam novos pobres aos antigos pobres. É trágico. E volto a afirmar aqui, neste plenário, não é só o Estado que apoia o setor social, é o setor social que apoia o Estado e, por vezes, substitui em situações que deveriam ser da sua alçada. Senhoras e senhores deputados, no atual quadro de crise sanitária, que inevitavelmente se traduz em crise económica e social, devemos concentrar-nos em defender as empresas e os seus trabalhadores. Num futuro tão incerto e difícil, as alterações à legislação laboral podem trazer consequências contrárias àquilo que nós pretendemos. Por isso, devemos evitá-las em diálogo. Não há empresas sem trabalhadores, nem trabalhadores sem empresas. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD defende melhores empregos, melhores salários, empresas mais modernas e mais competitivas. E o Governo pode realizar tudo isto dentro do quadro legal existente. Ao Governo compete governar, mas terá de começar a trabalhar e a planear para o médio e longo prazo. Não pode ficar pelas respostas da propaganda na televisão, que apenas causam desorientação, desorganização e incerteza na economia e na sociedade. Disse.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando José, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por saudar as iniciativas do PCP, do Bloco de Esquerda, do PEV e do PAN, reconhecendo a importância dos temas no caminho da reposição de direitos e combate à precariedade, por mais e melhores condições nas relações laborais. Um caminho até aqui trilhado pelo Governo, pelo Partido Socialista e por toda a esquerda. Um caminho que, mesmo num contexto de crise sem precedentes, continua a ser percorrido sem cortes cegos, sem a retirada de direitos e com o combate à precariedade como objetivo central na ação governativa. Com efeito, no combate a esta crise não se dá um passo atrás nas conquistas alcançadas nos últimos 5 anos. No combate a esta crise não recuamos um passo na reposição de direitos e é por isso preciso reafirmar que, ao contrário do que sucedeu na crise de 2011-2014, as respostas agora encontradas pelo Governo para combater os efeitos desta fase nova e difícil das nossas vidas não se consubstanciam em medidas de austeridade. Estas são, pois, marcas que diferenciam de forma clara, muito clara, o Governo do Partido Socialista do Governo de Direita PSD-CDS, um Governo que foi além das exigências da Troika. Ora, neste percurso de densificação de melhores condições e maior estabilidade para os trabalhadores portugueses, são o reconhecimento de que palavra dada tem sido palavra dada. E disso são exemplo o aumento progressivo do salário mínimo nacional, a atualização extraordinária de pensões, a alteração da regulamentação sobre a transmissão de estabelecimento com maior proteção dos trabalhadores, a reposição integral das remunerações e dos subsídios de férias e Natal, a reposição das 35 horas e o descongelamento da progressão das carreiras na administração pública, a reposição de feriados, o aumento da obrigatoriedade do gozo pelo pai de uma licença parental de 15 para 20 dias úteis, a redução da duração máxima dos contratos a termo certo de 3 para 2 anos e dos contratos a termo incerto de 6 para 4 anos, a eliminação do banco de horas individual, o prazo de 35 dias úteis como limite para a publicação das portarias de extensão e como forma de estimular a contratação coletiva. E agora, para evitar abusos na desregulamentação das relações laborais, um travão à caducidade das convenções coletivas. Não é propaganda para a televisão, senhora deputada. Realmente, senhor deputado, é arrasador, não é assustador. É arrasador das políticas liberais e das políticas de direita. E neste caminho de combate à precariedade, o PS recusou-se a despedir funcionários públicos. No caminho inverso, foram integrados milhares de trabalhadores a quem se reconheceu vínculo inadequado e constituíram necessidades permanentes dos serviços. Em sentido contrário, reforçou-se a escola pública, o Estado Social e o Serviço Nacional de Saúde. Aqui chegados, estamos certos de ser possível continuar a fazer ainda mais e melhor. Será possível corrigir e fazer diferente em cada momento. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, importa referir que em 2019 e na sequência de um acordo alcançado com a maioria dos parceiros sociais, foram aprovadas alterações ao Código do Trabalho com o objetivo de combater a precariedade e promover a contratação coletiva. Em consequência, nenhuma destas propostas de lei aqui hoje em discussão se enquadram nos compromissos assumidos pelo Governo no seu programa. Não fechando, contudo, a porta a todas as discussões que tenham como objetivo o combate à precariedade laboral e o reforço dos direitos laborais, temos que, em matéria de despedimento coletivo, outros temas devem ser ponderados no enquadramento do regime jurídico. Temas como a obrigatoriedade da comunicação da intenção de despedimento coletivo à administração do trabalho ou da imperatividade da realização da fase de informações e negociação na ausência de estruturas representativas dos trabalhadores ou da comissão ad hoc são matérias que exigem reflexão articulada. Para além disso, o Governo encontra-se a trabalhar no Livro Verde do Futuro do Trabalho, que será apresentado até ao final do mês e que servirá de base para eventuais alterações à legislação em vigor e que sejam consideradas necessárias, sendo que qualquer eventual alteração anterior a este momento entendida como inoportuna e desenquadrada. Termino, Sr. Presidente, Srs. Deputados, reafirmando que o Partido Socialista tem lutado sempre pela dignificação do trabalho em Portugal. O PS, enquanto partido promotor e defensor da negociação coletiva, entende que se deve respeitar os acordos de concertação social. Foi na concertação social e após acordo com os parceiros sociais que o Governo e o Partido Socialista promoveram alterações ao Código do Trabalho com o intuito de combater a precariedade, reduzir os níveis de segmentação do mercado de trabalho e promover o maior dinamismo da negociação coletiva. Ao mesmo tempo que reforçou a ACT, cumprindo pela primeira vez os rácios exigidos pela OIT. Em 2021, mais uma vez, por iniciativa do Partido Socialista, estamos a promover um debate sobre o futuro do trabalho, incluindo, entre outros, o teletrabalho, o direito a desligar e trabalho em plataformas digitais, que pretendemos traduzir em alterações legislativas que garantam uma maior proteção e dignificação do trabalho em Portugal. Temos porque, e termino já, Sr. Presidente, o regime do despedimento coletivo não pode ser desagregado numa análise conjunta de outras possíveis alterações ou densificações à legislação laboral.
A solidariedade setubalense impediu-me de o interromper. Vamos, tenho mais uma inscrição. Sou deputado André Ventura do Chega, faz favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, acabámos de assistir hoje, de facto, a um momento em que todos temos de aprender como ser parlamentares do Partido Socialista, que é um repercutório do que foi feito até agora, com uma maravilha descritiva, um agradecimento aos parceiros pela extraordinária legislação que aqui trazem hoje, uma questão sempre em aberto, uma questão por onde temos de olhar para o futuro, uma questão premente e que faz jus ao grande acordo que fizemos em 2015, só que não. Na verdade, não vamos apoiar nada, não vamos apoiar nenhuma destas propostas por uma razão. É que há uma certa estabilidade jurídica a defender, e o Sr. Deputado tem razão. Quase não parece, é o mesmo Partido Socialista que, sob a lei da nacionalidade, já fez não sei quantas propostas de alteração. Também não parece o Partido Socialista que ainda há pouco tinha uma lei para os independentes, o ano passado tinha outra e agora tem outra. Estávamos de acordo, Sr. Deputado. Não parece, é o Partido Socialista. É que o Partido Socialista, se dissesse hoje aquilo em que acreditava, vinha aqui e dizia aos seus parceiros o seguinte: não podemos simplesmente revogar uma presunção do Código do Trabalho. E o próprio Supremo Tribunal de Justiça já o disse. Era sério da vossa parte dizerem isso. Como não podemos também mudar de forma abrupta as regras de compensação por uma razão, Sr. Deputado? É que o Sr. Deputado sabe que o Conselho da Europa não o permitiria, que a União Europeia o criticaria e que um dos nossos problemas hoje é a fixidez laboral e a rigidez do mercado. O Sr. Deputado sabe isso, eu também sei, todos sabemos, mas têm, vou terminar, Sr. Presidente, mas têm falta de coragem de dizer isso aos vossos parceiros e então faz um repercutório do país das maravilhas para depois dizer: daqui não levam nada, daqui não têm nada. Fica-lhe muito mal, Sr. Deputado, mas valia ser direto com os seus parceiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Passamos agora à fase de encerramento. O encerramento será feito pelo PCP e eu dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Lina Lopes. Eu começo por dizer, considerando até que na sua intervenção fez referência à situação das mulheres em situação de desemprego, que a situação das trabalhadoras da Eureste, que estão em despedimento coletivo, a esmagadora maioria dos trabalhadores que estão no despedimento coletivo da Eureste são mulheres, 238 em 262 trabalhadores, que vão para uma situação de desemprego, trabalhadoras que recebem o salário mínimo, que vão para uma situação de desemprego e que vão ou com indemnização ou sem indemnização, se quiserem contestar o seu posto de trabalho, porque os senhores também fizeram essas alterações e apostaram nessa legislação laboral. Trabalhadores que têm corte nos valores das suas indemnizações, porque os senhores introduziram esses cortes em 2012 na legislação laboral. Trabalhadoras da Eureste que vêm com cortes nas indemnizações por responsabilidade do PSD e do CDS. Senhora Deputada, nós já sabemos que os trabalhadores não podem contar com o PSD para aprovar a proposta do PCP. Nós sabemos disso, fica claro também pela intervenção que a senhora deputada aqui teve. De qualquer forma, como também falou na concertação social, até importava aqui lembrar que quando foi para cortar salários, o PSD não precisou de passar na concertação social. Quando foi para, também para cortar os direitos na legislação laboral, os senhores deputados também ignoraram a concertação social, senhora deputada. Senhor deputado Fernando José, nestas questões não se pode ficar em cima do muro. Ou bem que se está num caminho de reforço efetivo dos direitos dos trabalhadores, ou bem que se está do lado do patronato. E a questão aqui é muito simples. No que se fere à reposição dos direitos por indemnização dos trabalhadores, no que se fere a repor um mês por cada ano de trabalho dos trabalhadores, no que se fere a garantir que todo o tempo de trabalho que os trabalhadores têm e que têm de casa, que todos esses anos contam para a indemnização, porque hoje o máximo são 12 anos, Nisso, o que importa perceber é de que lado é que o PS vai posicionar quando for para votar a proposta do PCP. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Covid tem tido as costas largas para muita coisa e tem servido de pretexto para aumentar despedimentos, para agravar precariedade.